Bom dia, senhoras e senhores. Havendo número regimental, declaro aberta a 53ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa ordinária da 54ª legislatura. Submeto à apreciação do plenário proposta de dispensa de leitura da ata da reunião anterior e à aprovação da mesma. Os senhores senadores e senadoras que estiverem de acordo com a proposição permaneçam como se encontram. Aprovada. A presente reunião atende ao requerimento de número 55 de 2011 da Comissão de Educação, de minha autoria e da autoria do senhor senador Cristóvão Buarque, convidando o excelentíssimo senhor ministro da Educação, Fernando Haddad, e a presidente do CONSED, excelentíssima senhora Maria Nilene Badeca, para a realização da audiência pública destinada a discutir os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, de 2010, e os rumos da escola pública de ensino médio no país. Dando início à audiência pública, solicito ao senhor senador Inácio Arruda que, por gentileza, acompanhe o excelentíssimo senhor ministro e a senhora Maria Nilene Badeca para tomarem assento à mesa. E informa aos presentes que esta audiência pública está sendo objeto de cobertura pela Agência Senado, pela TV Senado, pelo Jornal do Senado e também pela Rádio Senado, que dão dela conhecimento a todo o país.
Obrigado, senador. Muito bem. Pronto. Por favor, ministro.
Dando as boas-vindas aos nossos convidados e, mais uma vez, saudando a todos os presentes, eu informo que o senhor senador Roberto Requião se encontra em viagem ao exterior, por isso me cabe a honrosa missão de presidir os trabalhos desta audiência pública e também desta comissão, enquanto o nosso presidente se encontra ausente. Também quero informar a todos os senhores e senhoras senadores que, de acordo com as audiências públicas que tenho presidido e que todos conhecem, tenho o propósito de cumprir, primeiro, o regimento por razões óbvias e, segundo, vou me empenhar e peço a colaboração de todos para que nós tenhamos essa audiência pública concluída até meio-dia. Eu tenho sempre dito e repetido que partida de vôlei sem tempo para terminar não passa na televisão. Então, nós temos que fazer com que o tempo seja otimizado e a oportunidade valorizada. Eu inicio prestando a seguinte informação. Pelo regimento, quando temos a presença de ministro, lhe é concedido o prazo de 30 minutos para a exposição. Mas este requerimento contemplou o convite ao ministro e também à presidente do CONSED. Por isso, nós vamos... Eu já conversei com a presidente Maria Nilene e ela me falou que precisaria de aproximadamente 20 minutos para fazer sua exposição. E o ministro, naturalmente, tem os 30 minutos que o regimento lhe faculta. Por isso, nós vamos conceder a palavra inicialmente ao ministro e depois à professora Maria Nilene, para depois, nas respostas, invertermos. Começamos com a professora Maria Nilene e terminamos com o ministro. Tenho o prazer de passar a palavra ao ministro Fernando Haddad para fazer sua exposição pelo prazo regimental de até 30 minutos.
Muito obrigado, presidente Paulo Bauer, senador da República, ex-secretário de Educação do Estado de Santa Catarina, portanto, um conhecedor da matéria, professora Nilene, secretária estadual do Mato Grosso do Sul e presidente do CONSED, que congrega todos os secretários estaduais do país e com quem mantemos relações de proximidade, cordialidade e parceria. Eu vou procurar ser muito sucinto, até para que nós tenhamos oportunidade do debate. O assunto é o ensino médio brasileiro E eu penso que a professora Nilene até teria mais condições do que eu até de apresentar os trabalhos que vêm sendo feitos pelos estados que são os responsáveis por essa etapa da educação básica. Mas eu diria que, como todos sabem, pelos indicadores educacionais, tanto nacionais quanto internacionais, tem havido uma evolução importante da qualidade do ensino fundamental no Brasil. A julgar pelos resultados da Prova Brasil e do PISA, que é aplicado a brasileiros de 15 anos de idade, independentemente da série, o que se verifica é que o Brasil, no primeiro caso, vem cumprindo as metas estabelecidas desde 2005. Né? 2007 e 2009 tivemos crescimento do IDEB em todo o país. O Brasil como um todo cumpriu metas, mas 80% das escolas também cumpriram as metas, caso contrário, o Brasil não teria cumprido. E no PISA nós fomos o terceiro país em evolução, ainda que deixemos a desejar do ponto de vista do patamar que atingimos. Apesar de nós termos superado no PISA um país com mais tradição educacional que o nosso, como é o caso da Argentina, que permaneceu estagnada ao longo da década, e o Brasil avançou 33 pontos na média do exame, nós ainda estamos no patamar que o Chile atingiu em 2000, porque o Chile foi o país que mais avançou no PISA depois, antes do Brasil. Ou seja, o Brasil foi o terceiro, perdendo apenas para Luxemburgo e para o próprio Chile. Luxemburgo é um país com uma renda per capita 7 ou 8 vezes superior à nossa. Então, não é termo de comparação. Então, nós temos que verificar como é que anda a educação brasileira, sobretudo no que diz respeito aos nossos vizinhos, que têm identidade cultural conosco. A distância que nos separava do México caiu à metade, portanto, também houve um incremento importante na relação com o México. E nós sabemos que os indicadores do ensino fundamental reagiram menos do que... Perdão, do ensino médio reagiram menos do que o ensino fundamental. Então, se é possível afirmar hoje que o ensino fundamental respondeu aos estímulos governamentais, e não falo apenas da União, falo sobretudo de estados e municípios, no caso do ensino médio, os avanços têm sido mais tímidos do ponto de vista da qualidade. Apesar do fato de que, em 2002, apenas 33% dos jovens de 19 anos haviam concluído o ensino médio, e esse número saltou de 33% para 50% em 8 anos. Ou seja, tivemos uma melhoria significativa de fluxo, mas não tivemos um impacto na qualidade, né, do ensino médio. Então, a nossa expectativa é que essa onda favorável do ensino fundamental chegue ao ensino médio, né, nas próximas aplicações da Prova Brasil e nos próximos cálculos do IDEB. O Enem, ele não se presta a avaliar o ensino médio do país. O que nós avaliamos o ensino médio do país pelo SAEB, né, que ainda é amostral. Não é como a Prova Brasil, que é censitária. O SAEB do ensino médio é amostral, como era no passado a própria avaliação do ensino fundamental. Nós transformamos a avaliação do ensino fundamental em censitária, todas as escolas participam, e estamos em tratativas com o Congresso e com o Consed para que, eventualmente, o Enem seja incorporado ao SAEB. Isso teríamos que repensar a matriz do Enem, torná-la ainda mais leve do que ela é. Ela é mais leve do que um vestibular tradicional, mas ainda é mais pesada do que, na minha opinião, deveria ser o currículo do ensino médio. Apesar de que os próprios professores de ensino médio têm me feito chegar a notícia de que o trabalho deles foi facilitado pelo Enem. Mas ainda o vestibular é um constrangimento muito grande e o próprio Enem ainda está com uma matriz ainda sobrecarregada. Mas eu tenho para mim que, pela evolução do desempenho dos jovens no Enem, o caminho a seguir no ensino médio é o mesmo que já seguimos no ensino fundamental. Ou seja, nós temos um quadro de referência, né, aceito tanto pelas universidades quanto pelos secretários estaduais, que norteie a reorganização do currículo do ensino médio, que foi muito desorganizada ao longo dos últimos anos, né? Hoje, o ensino fundamental está mais organizado, até pelo efeito que a Prova Brasil tem sobre o currículo. Mas o ensino médio ainda carece de maiores cuidados. Além disso, nós temos que diversificar, além de diminuir a carga propedêutica e conteudista do ensino médio na direção de um currículo mais sensato, né, e menos sobrecarregado, nós temos que avançar para o ensino médio de tempo integral, em que, no segundo turno, o jovem tem acesso a outras oportunidades que a escola tradicional não lhe oferece. Como seria o caso, por exemplo, do Pronatec, que está para ser votado aqui no Senado Federal. Aproveito para cumprimentar Dr. Roberto Gouveia, aqui do nosso glorioso SENAC, CNC, que é parceiro de primeira hora, tanto do acordo que foi feito com a CNI e CNC em 2008, o acordo de gratuidade, como agora na tramitação desse projeto de lei, que é da maior importância, né? Já foi aprovado por todos os partidos na Câmara, né? Como de hábito, senador Paulo Bauer, sempre procurando consenso. Né? Nós nunca levamos a voto praticamente nenhum projeto do Ministério da Educação, todos foram pactuados entre a situação e a oposição e praticamente aclamados em plenário. Isso aconteceu com duas emendas constitucionais e com mais de 50 projetos de lei. Então, nós temos sempre tratado de maneira suprapartidária os assuntos da educação. E com o Pronatec não foi diferente na Câmara, não será diferente no Senado, sempre buscando o entendimento. Mas o Pronatec oferece para o jovem do ensino médio, público sobretudo, a oportunidade de frequentar o SESI, o SESC, o SENAI e o SENAC, buscando os institutos federais e depois a própria rede estadual de educação profissional, para que ele tenha uma abertura de oportunidades que hoje a escola tradicional não lhe oferece. Então, nós queremos que o jovem tenha pelo menos uma, senador Inácio Arruda, de duas oportunidades. Ou acesso à educação superior, e nós dobramos a matrícula na educação superior nos últimos anos, né? Fomos de 3 para 6 milhões de matrículas. Ou a educação profissional. Mas todo jovem tem que concluir a educação básica ou ter acesso à educação superior de maneira a se apresentar para a sociedade como um profissional, né, apto a colaborar com o desenvolvimento nacional. Então, as providências estão sendo tomadas, além daquelas mais antigas, né, de 2006, em que nós universalizamos o livro didático, a alimentação escolar, o transporte escolar, que eram programas restritos ao ensino fundamental. E, em parceria com o CONSED, nós estendemos para todo o ensino médio. Então, é a partir de iniciativas como essa que eu penso que nós daremos à juventude uma condição, uma melhor condição de concluir seus estudos, né, básicos e ingressar em estudos superiores com as oportunidades que estão sendo oferecidas pela expansão das federais, pelo ProUni e agora pelo novo FIES, que representa um avanço significativo nas condições de financiamento estudantil no Brasil, né? Taxa de juros negativas e prazo de amortização de até 20 anos, né? Então, é uma situação nova para o jovem brasileiro, inclusive para o jovem vocacionado para o magistério, que, se exercer a profissão em escola pública, não pagará o financiamento estudantil. Terá esse financiamento perdoado, né? Isso já foi aprovado tanto pelo Congresso Nacional. Então, são essas as minhas observações preliminares e me coloco à disposição aqui para responder às indagações dos ilustres senadores.
Muito obrigado, ministro. Fico até feliz pela sua capacidade de síntese, que ajuda, sem dúvida nenhuma, essa presidência a conduzir os trabalhos. Ouviremos agora, com muito prazer, a secretária Maria Nilene Badeca da Costa, presidente do CONSET. Vossa Senhoria tem até 30 minutos para a sua apresentação.
Eu quero cumprimentar o ministro de Estado de Educação, Fernando Haddad, o grande parceiro dos MEC, é um grande parceiro dos estados. Quero cumprimentar o presidente da Comissão de Educação, Paulo Bauer, cumprimentar os senadores aqui presentes, a assessoria, e dizer que nos foi solicitado que falasse um pouquinho sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Então, podemos começar para passar. O Enem, essa edição 2011, ela foi regulamentada pelo edital número 7, e esses resultados poderão ser utilizados para compor a avaliação de mediação da qualidade do ensino médio, também na implementação das políticas públicas, ele serve como indicador de como está esse resultado dessa avaliação, de como indicador como está o ensino médio em cada estado, e aí rever as políticas públicas com relação ao ensino médio em cada estado, e também a criação de referência nacional para aperfeiçoamento, para os estudos, indicadores. Então, seria para uma reavaliação do trabalho do professor em cada escola, de acordo com esses resultados que foram apresentados. Pode passar. Também, o estabelecimento de critérios de acesso ao participante, porque o participante, o aluno que faz as provas do Enem, ele pode ter o acesso ao ProUni e ao Sisu, à universidade pública, e também nas escolas particulares, através das bolsas. E a constituição de parâmetros para a autoavaliação, principalmente aquele estudante que deixou de frequentar a sala de aula fazendo o Enem, ele tem como reavaliar a sua inserção no mercado de trabalho. E facultar-se-á a utilização dos resultados. Essa certificação, ministro, é uma coisa que tinha que ser mais divulgada, porque o aluno, ele tem, principalmente aquele aluno que deixou de estudar, que estava lá no terceiro ano e, por um motivo ou outro, deixou de estudar, ele pode voltar a fazer essas provas do Enem e, conforme os seus resultados, se ele conseguir uma boa pontuação, ele pode ter a conclusão do ensino médio. Em cada estado, nós, lá em Mato Grosso do Sul, nós autorizamos, né, porque o Ministério de Educação passa essa competência para os estados, e nós autorizamos escolas por região a certificar esses alunos que conseguirem essa pontuação acima de 500 pontos. Então, é a conclusão do ensino médio. Agora, o que acontece nesse caso aí é que, muitas vezes, esse aluno ele está cursando... E essa certificação tem que ser para jovens acima de 18 anos. É a legislação. Mas acontece que, muitas vezes, ele está cursando ou tem 16, 17 anos. Aí ele consegue a pontuação ou tem acesso à universidade. Aí ele entra com liminar e acontece, como já aconteceu em Mato Grosso do Sul, a gente tem que certificar esse jovem com menos de 18 anos. E a utilização de mecanismos de acesso à educação superior, como eu disse, através do SISU, ou mesmo através dessa pontuação que ele consegue. Pode passar. A divulgação, esse ano, teve um modelo diferente, que o resultado ele foi dividido por grupos conforme o número de alunos participantes de cada instituição, de cada escola. Então, teve esse resultado publicado, divulgado, diferenciado, porque esse jovem que participa, esse aluno, ele não é obrigatório. Então, é uma opção dele participar ou não da realização dessas provas do Enem. E aí foi feito esse agrupamento por número de candidatos de alunos por escola. Foi feita essa divisão e por essa divisão foi divulgado, por essas faixas de escolas. Pode passar.